Estamos ao vivo agora, Osmar. Primeiramente, eu quero agradecer a todo mundo que tem me ajudado nesse novo projeto, todos que aceitaram participar e a todos que estão ajudando a divulgar, tanto no Facebook, no YouTube, no Instagram. Muito obrigado. Eu vou estar falando aqui sempre com empreendedores, empresários que fazem a diferença no nosso país e a gente vai saber um pouco sobre a história deles e como que eles estão reagindo nesse momento de crise que a gente está passando. Hoje eu trouxe aqui o Osmar Pedroso, que é um grande amigo do meu pai. Por muito tempo vocês foram colegas, né? Então, eu quero que tu se apresente para o pessoal aí, Osmar. Fale um pouco sobre o que que tu faz hoje na Soft Design.
Legal, Guilherme, né? Muito obrigado pelo convite, fico muito feliz de participar da tua iniciativa, de contar um pouco do que os empresários andam fazendo. Espero contribuir aí com o teu trabalho e com influenciar outros empresários aí com alguma coisa que a gente já aprendeu nessa passada toda aí, desse problema. Bom, eu sou o Osmar Pedroso, sou santo-angelense, né, de coração, né, morei até 95 em Santo Ângelo. Acho que agora sou um pouco mais porto-alegrense do que santo-angelense aí, depois de todos esses anos. Mas o que que eu faço, né? Eu sou um diretor executivo da Soft Design, que é uma empresa de concepção e desenvolvimento de sistemas que eu fundei aqui em Porto Alegre no ano de 97, né? Enfim, como eu comentei, estudei aí em Santo Ângelo durante muitos anos, Colégio Teresa Verzeri, na URI, foi onde eu fui colega aí do teu pai e da tua mãe, né? Fomos colegas de turma e onde começamos onde aprendemos a programar na escola de segundo grau da FURI, chamava assim, e depois virou a URI, né? Quando eu tive o prazer também de ser um dos fundadores aí da URI. Eu era o presidente de segundo grau lá, na época, e o professor Pacheco me convidou me chamou no meio das férias para assinar aí a fundação da Universidade Regional Integrada. Então, eu tenho isso, um carinho muito grande aí pela cidade, pela universidade e por todos os professores, muitos ainda atuam, né, na URI lá. Então, esse sou eu, sou empreendedor, já fui programador, analista de sistemas, já fiz um monte de coisa. Agora sou diretor da Soft Design, professor de pós-graduação na PUC, na UCS e na Unila Salle, aqui de Canoas. E é isso que eu faço, né? Trabalhar com o diretor de uma empresa de tecnologia, dar aula. E programar já faço muito pouco, não faço mais.
E esse teu início, assim, como programador lá na escola, tu já se sentia atraído por isso? Era algo meio novo para vocês, né? Vocês pegaram
Sim.
meio que o início disso. Como é que se deu
Isso.
essa relação?
Nós fomos a primeira turma do segundo grau técnico ali da URI, tá? E para nós foi muito doido, porque nós estávamos com 13, 14 anos, e aí o que a gente gostava mesmo era de jogar basquete, jogar handball, jogar, né, futebol e tal. E a URI, então, fundou aí na época essa escola e convidou não, e muitos alunos de diversas escolas da cidade, do Verzeri, do Santo Ângelo, do CPE e tal, foram todos juntados aí numa turma totalmente heterogênea e para aprender uma coisa completamente nova. Eu nunca tinha tirado uma nota ruim. Primeira nota ruim que eu tirei abaixo de 5 foi um 4,5 numa turma de computação 1, né? Eu fiquei apavorado com aquilo, porque como é que eu vou explicar isso? E é o mais natural, né? Até que a pessoa pegue o aprendizado da lógica de programação. A coisa toda é muito difícil, né? E depois que aprende no segundo bimestre, ainda era por bimestres na época, a gente já melhorou a nota e aí a gente já foi evoluindo, né? Mas era tudo muito novo. A gente programava, não existiam os tinha os XTs, não eram nem os PCs ATs que a gente usa hoje, né? Então foi bastante difícil, assim, a gente tinha muito medo, né? Eu entrava no laboratório lá, todo meio com medo do computador, mas foi passando e nos atraiu bastante, muitos santo-angelenses desta época aí, da escola de segundo grau, estão trabalhando ainda na área, né? Muitos mesmo, e tem empresa também, tal qual eu vim fundar depois. Mas ser empresário nunca tinha me passado pela cabeça. Eu fui programador até muitos anos mesmo. Comecei em Santo Ângelo, trabalhando no Macro Atacado Economia. Não sei se existe ainda, eu acho que fui para Santa Catarina, né?
Como que é o nome?
Macro Atacado Economia.
Não
tem mais, né? Foi uma super escola no ano de 92, né? Já a gente entrou em 89 na URI, e em 92 a gente já estava programando comercialmente, e foi muito legal. A escola me deu uma excelente formação, e a escola da URI foi muito importante para mim, porque ela me deu uma excelente formação técnica. Então, quando eu terminei o segundo grau, eu já era um programador comercial de mercado, né? Trabalhando com COBOL. Eu sei que eu sou com essa carinha jovem aqui, não parece, mas eu programei COBOL durante muitos anos. Inclusive, agora os Estados Unidos tá com oportunidades para COBOL, né? Mas ela também me formou muito bem para depois, na continuidade dos meus estudos. Quando eu vim para Porto Alegre, eu fui estudar na URGS, exatamente por causa da boa formação de ensino médio, que chama agora, né, que eu tive aí na URI, né.
E é bem louco também, porque tu disse que foi a primeira turma de programação da URI,
uhum.
E várias pessoas saíram de lá para ter as empresas, né, até da turma de
sim,
vocês.
Sim, sim. A gente tem aqui
um monte de gente,
o Rômulo, né, Rômulo da Ilegra, que é um grande parceiro aqui, o Roger, né, também, foi meu colega. O Fábio Giordani, que trabalha na Dell hoje, né, e a gente sempre está muito próximo aqui, e outros que foram para outros lugares do Brasil também aí, que trabalham ainda na área de tecnologia, mas empresários que eu recordo somos nós três, que temos empresas diferentes, mas já trabalhamos juntos também, começamos juntos, e contribuímos, somos muito parceiros ainda, fizemos aqui em Porto Alegre, trabalhamos muito próximos, assim, trocamos muita figurinha aí sobre mercado, sobre como conduzir as empresas e tal. É um aprendizado bastante grande. Foi muito feliz, eu diria assim, a abertura da escola, né, e formou pessoas muito bem, formou para a vida. Eu digo assim que foi muito legal. Eu acho que, eu não sei como está hoje, não acompanho mais tanto, né, mas espero que tenha a mesma batida, porque realmente foi, para mim foi um divisor de águas, né, me colocou no mercado, me formou, e eu devo muito a Santo Ângelo e todo esses bons professores, os bons mestres que eu tive aí, que tanto me empolgaram a ser um mestre, a vir a ser um mestre hoje, né.
Sim. E então tu terminou o ensino médio aqui no na URI, depois foi para a URGS. Qual o curso que tu fez?
Então, né? Eu fiz contábeis na URGS, né? E eu comecei administração aí na URI, mas aí quando eu venho embora para Porto Alegre, eu passei a fazer contábeis. Eu fiz vestibular aqui para ciências contábeis. E confesso que meu sonho era fazer administração, mas eu consegui acessar contábeis, e depois eu fiz uma pós-graduação em controladoria também, muito ligada à área de contabilidade e administração. E agora em 2016, 17, eu finalizei um mestrado daí já na administração, né, para, enfim, trabalhar com inovação, trabalhar com outras coisas que estão muito ligadas à área de tecnologia também, né?
Sim. Então, como que tu começou a trabalhar como programador? Foi durante a faculdade? Foi depois? Como é que se
foi? Não, foi no segundo grau técnico já, né? Como eu te comentei ali, em Santo Ângelo, já tive essa oportunidade, né, em 92. A empresa, o Macro Atacado, na época, e eles fizeram uma compra muito interessante de um produto chamado Banco de Dados Oracle, né? Isso ainda hoje é um conhecimento muito específico e importante, valorizado no mercado, mas eu tive a grande sorte, aí eu, o Rômulo, o Roger e o Jordani, que trabalhávamos junto, né, tivemos a oportunidade de ter contato com uma tecnologia extremamente avançada para a época, que era o Banco de Dados Relacional. E então toda a nossa carreira foi ganhou um up quando a gente tinha 18, 19 anos, né? Então, rapidamente, quando o mercado se tornou comprador aqui em Porto Alegre, nós fomos sugados para cá, né? Por causa da tecnologia bastante avançada, etc., para a época, né? E então acho que foi por aí que a gente começou, né? Começou como todos começaram como programadores COBOL e viraram programadores Oracle, né? E aí viemos para Porto Alegre. Por isso essa mudança muito rápida para a capital, né? Porque fomos muito bem formados na escola e tivemos uma boa oportunidade nessa empresa chamada Macro Atacado Economia na época. E aí viemos para cá e aí trabalhamos em várias consultorias aqui, desde sempre como programadores. Até depois a gente foi mudando os cargos. A carreira de tecnologia muda, né? Você começa como programador, ganha uma certa experiência, pode se tornar um analista de sistemas, hoje não se chama mais assim, alguns ainda chamam, mas depois você pode virar um gerente de projetos, a área é muito orientada a projetos, com início e fim, né? E aí foi, eu acho que todos nós seguimos muito dessa carreira assim, e fomos evoluindo, e aí chega no momento que você toma uma decisão, ou você continua como um bom programador ou um gerente de projetos, ou você se torna um gestor, né? Esta foi a decisão que eu acabei tomando, virei empreendedor, eu fundei uma empresa, e aí acabei me afastando um pouco da área de programação, embora tenha uma paixão muito grande por ela ainda, e trabalho diariamente com programadores e tal, né? Tenho contato, mas não sou mais um desenvolvedor. E, enfim, é um pouco dessa, é mais ou menos assim que segue, que toca a banda, né?
E como que foi essa tua decisão, assim, de sair do teu posto de programador para virar um gerente, um empreendedor? Foi uma decisão fácil? Como é que tu tomou?
Não, porque tem uma... quando a gente é um especialista técnico, que a gente fala, né? Isso é um lugar seguro, é um lugar muito bom, é um lugar seguro. Você tem um trabalho a ser feito, você programa alguma coisa e você testa e aquilo fica pronto e você coloca em produção e vê aquilo acontecendo muito rapidamente. Então, é uma coisa que a gente chama o teu job to be done, o trabalho que você tem a fazer é bem específico, né? Quando a gente vai para uma área de gestão, a gente às vezes passa o dia todo correndo e não vê o trabalho ficar pronto, porque a gente ajuda os outros a fazerem seu trabalho, né? A gente desimpede as pessoas, a gente negocia, a gente conversa com outras pessoas, a gente faz um trabalho completamente diferente e muito mais ampliado, né? Então, foi uma decisão muito difícil, porque você sai da segurança da área técnica, do conhecimento específico, e passa a ser contador, administrador, psicólogo, RH, né? Você passa a ser um cara muito mais... Você exige uma série de conhecimentos maiores, e isso é bastante desafiador. Eu te confesso que eu tive muito medo, eu hesitei bastante, eu vim fazer isso só em 2008, 2007, 2008, que eu parei de programar completamente. Então, não, 2007 eu parei de programar completamente. Então, você vê que desde 92 eu programava, em 2007 eu consigo virar um gestor, ou começo a ser um péssimo gestor. Perdeu-se um bom programador, ganhou-se um péssimo gestor, e aí eu fui estudar, né? Eu fui estudar gestão, eu fui fazer como eu finalizar o meu curso de pós-graduação, de mestrado, porque são outros conhecimentos específicos que são exigidos, né? Então, é desafiador, é assustador, mas eu acho que foi um chamamento, era vocação, né? Ser um empresário, ter liderança, mas eu sempre comento e oriento, Guilherme, que isso precisa de conhecimento. né? Precisa ter conhecimento, precisa ter formação para isso, né? Às vezes não dá certo, no meu caso deu, tive sorte, como a gente fala, né? Brincadeiras à parte, foi muito estudo, com certeza, mas precisa ir atrás, porque são coisas diferentes. A gente sai do foco para o abrangente. E tem pessoas que não convivem bem com isso e vão se perder, né? Não vão saber lidar e tal. Então foi desafiador e tive medo, sim, mas deu tudo certo.
Legal. E daí tu tomou essa decisão de sair de programador e fundou a Soft. Conta um pouquinho, então, para nós a história da Soft até hoje.
Até hoje. Então, a Soft aconteceu, né? Eu era um bom programador e eu trabalhava como terceirizado para uma empresa, de novo, que trabalhava com Oracle, né? Que era a tecnologia que eu tinha aprendido. E teve um momento em 1998, que 99... 90, 97 para 98, que eu trabalhando nessa empresa, eu trabalhava para o governo do estado, numa empresa chamada Procergs, que é a companhia que cuida de todos os dados aqui do Rio Grande do Sul e sistemas do governo do estado. E eu trabalhava lá pela Oracle e eles sinalizaram o rompimento do contrato, enfim, por mudança de governo, alguma coisa assim. E então se abriu uma licitação para. Para prestar esse tipo de serviço que eu conhecia e tal. E aí eu resolvi, né, será que vale a pena? O que é ter uma empresa? Né? Será que é complexo? Eu fui atrás disso, confesso que com pouquíssima experiência, né, com quase nada de experiência em cima disso, e vi que era simples, não era tão complexo ser um empreendedor. Né? E aí fui me informar, fui atrás, e eu fundei a empresa para mim, né? Eu tirava lá, eu era uma pessoa na época, e então criei a empresa, fundei ela, errei um monte, né? Emitia uma nota fiscal, um cliente, aquela coisa toda, participei de uma licitação, que é uma coisa complexa também, para quem está começando. Eu acho que eu tive muitas pessoas que me orientaram, isso me ajudou um monte, porque eu não conhecia quase nada da área, né, e aí surgiu a Soft e ela começou muito pequena, exatamente para atender um cliente. Só que dentro desse cliente, muitas vezes eu fui desafiado, vem cá, tu não conhece ninguém que pode nos ajudar com outro projeto aqui? Eu ia lá e trazia essa pessoa, indicava, e como eu tinha o contrato, eu podia contratar mais um. E aí, de repente, a empresa cresceu. De repente, a empresa começou a tomar um porte e eu tive que aprender a lidar com isso, né? E foi bastante diferenciado, assim. Eu aprendi a lidar rapidamente com isso. Outras pessoas se uniram já em 2002. O Eduardo Fará, que também é um amigo do teu pai e foi nosso colega, ele veio a fazer parte da Soft Design como programador também na época, e aí começou a crescer, começaram a vir outras pessoas e tomou o porte que é hoje, né? Mas foi meio por acaso, mas eu não faria nada diferente, né? Uhum. Eu acho que foi uma das melhores decisões, por acaso, que eu tomei na vida, e que me obrigaram a aprender coisas e me desafiaram E claro, agora já são várias pessoas, outros sócios também que dividem comigo, mas eu fui aí o fundador desse negócio que faz muito sentido hoje tem um monte de gente me ajudando a fazer e como é que chama, e com muito carinho também. E eu fundei por acaso, mas eu fundei para fazer uma coisa diferente. Eu era funcionário de algumas empresas e sentia um pouco maltratado, me sentia pouco atendido, e eu pensei que eu poderia fazer daí uma empresa diferente, que eu pudesse tratar um pouco melhor as pessoas, que eu gostava muito de estudar e as empresas onde eu estava não me favoreciam para isso. Então eu quis criar uma empresa que tinha como fundamento estudar, pagar a faculdade das pessoas, pagar as certificações, que na nossa área são bastante fortes, né? Então, eu acho que juntou tudo e hoje eu não me vejo fazendo outra coisa, né? me vejo usando tecnologia dentro da Soft, transformando a vida das pessoas. Se eu te contasse em detalhes aqui, foram várias pessoas que me transformaram, desde o primeiro emprego lá que o professor Pacheco me deu, depois no macro eu tive um grande chefe que eu acho que me ensinou muito, que chama Dário, ele morava aí em Santo Ângelo, depois eu venho para Porto Alegre, uma professora, a Magda Targa, que me deu meu primeiro emprego aqui, então a Márcia Matos dentro da Procergs, que me desafiou a ter a empresa também, então eu trato essa coisa de ter empresa e de dar aula com uma coisa que a gente chama give back, né? É o jeito de eu devolver oportunidades para pessoas, e além de fazer o trabalho que a Soft faz, que é desenvolver sistemas, aplicativos, plataformas e tal. Mas se tu me perguntasse o que me realiza de verdade, é ver pessoa brilhar, é dar oportunidade para outras pessoas, é ver aquelas que querem, né? Aquelas que têm tesão por ser alguém, por se transformar. Eu acho que eu consigo fazer isso na empresa, ou tento fazer, né? E isso realiza um monte, né? Quando a gente vê a pessoa se formando, a gente vê a pessoa conseguindo aumentar seu salário porque adquiriu novas competências. Pô, isso para mim vale mais do que grana, vale mais do que um monte de coisa. Então, a Soft hoje é isso, sabe? Tu me perguntou como é que fundou, foi meio por acaso, mas eu acho que eu consegui fazer, junto com um monte de pessoas que me ajudaram, essa coisa que existe hoje, que é legal e que está 100% online, no meio de uma crise, todo mundo trabalhando e, enfim, é bem interessante. Tenho muito orgulho do que a gente conseguiu construir.
Sim. E hoje vocês estão com quantos anos mesmo? Começou em 97, isso?
Vamos fazer 23 no final do ano, em dia 25 de novembro. Então, estamos com 22 e pouco, é.
E nesse início ali que tu teve que transicionar de uma empresa de um homem só para ter mais gente contigo, qual que tu acha que foi a maior dificuldade assim que tu teve para começar a gerir essas pessoas?
Conhecimento, tá? Eu certamente tinha um pouco de dom do relacionamento, de entender as pessoas, de empatia. Eu acho que isso me ajudou bastante. Mas eu tive que aprender muita coisa e eu aprendi um pouco na dor, assim, porque eu acho que eu sei fazer. Então, isso... Eu poderia ter feito mais de forma mais simples se eu conhecesse. Então, eu acho que eu deveria ter procurado mais estudo, mais informação na época. Eu tive alguns erros bobos, assim, que hoje eu olho para trás e que eu poderia ter resolvido de outro modo, né, se eu soubesse como fazer. Então, eu acho que é isso. Se eu tivesse que abrir hoje uma empresa, eu buscaria mais conhecimento sobre como fazer, né, e me cercaria de outras pessoas mais que conhecessem ou aprenderia um pouco mais. Mas, enfim, não dá para dizer, né, porque eu busquei, corri atrás disso, mas esse foi o maior desafio. Não é complexo. O ruim é quando você não conhece as coisas e começam a dar coisas erradas. E aí fica um pouco mais difícil. Mas não tive grandes desafios, Guilherme. Eu acho que talvez, é como eu disse, conhecimento em cima de gestão de fluxo de caixa, isso eu não conhecia muito bem, eu era um programador, né? Como obter um benefício fiscal, ou como pegar um dinheiro no banco, o que é uma taxa cara, o que é uma taxa mais barata, essas coisas aí hoje em dia são super simples, mas na época eu fiz algumas coisas que certamente poderia ter feito melhor.
E hoje, na verdade, tu começou como... uma licitação do Estado, né, para ajudar
isso, no sistema.
E daí tu foi ampliando, ampliando e ampliando. No que a Soft trabalha hoje?
Então, a gente trabalha com desenvolvimento de sistemas, com concepção de produtos digitais, a gente ajuda empresas a se transformar digitalmente, né? A gente está vendo que, brincadeiras à parte, o Covid aí está gerando uma super transformação digital, né?
Forçado.
Toda empresa forçada é o fator que mais está gerando transformação digital. Então, para tu ter uma ideia, a gente realmente ajuda uma empresa já estabelecida ou mesmo uma empresa que tem o seu modelo de negócio ainda muito tradicional a ir para o digital. Então, a gente pensa as estratégias de botar um produto ou serviço a vender online, por exemplo, desenvolvendo sistemas, desenvolvendo plataformas, que a gente chama, ou mesmo aplicativos, o que tiver envolvido para fazer isso, para que a empresa consiga sair de uma oferta mais tradicional, né, e ir para uma oferta que vai fazer online, né, que vai fazer lidando com tecnologia. Quando a gente fala tecnologia, tem que entender uma coisa bem ampla, não é assim saber programar, saber usar, tem que saber usar a nuvem, tem que saber programar, tem que saber pensar um produto a partir de um conceito de design, por exemplo, que é usabilidade e funcionalidade junto, né? Então, a gente tem um conjunto de conhecimentos necessários para fazer um produto ir para o ar. Por exemplo, pesquisa de mercado, pesquisa com o usuário, né? Hoje tem uma pressão muito grande para todas as empresas, porque muitos negócios novos estão na mão da gente num celular. As experiências de usuário são fantásticas. Então, não adianta a gente pegar e fazer de qualquer modo um negócio e colocar lá na web e achar que isso vai funcionar. A gente precisa lidar com uma série de conhecimentos para que tenham sucesso. Porque senão a empresa, o usuário vai olhar e vai dizer assim, poxa, mas o Nubank é tão simples, por que que vocês criaram uma coisa tão complexa? Né? Ele sempre vai fazer esse tipo de comparação. Por exemplo, o Nubank continua sendo um banco. Continua sendo um emissor de cartão de crédito. Mas por que ele é diferente da Caixa Econômica e do Banco do Brasil, por exemplo? Né? Ele tem uma jornada, ele tem um design, uma jornada de usuário diferente, ele tem um design de produto que é mais amigável, que você abre online. Vários já copiaram ele e tal, mas ele tem um atendimento diferente. E esse design de serviço, esse design de produto é que faz toda a diferença. Então, a Soft ajuda as empresas a fazer isso, sair desse antigo, trazer uma cara nova, montar uma sequência, uma usabilidade diferente e encantar o cliente final. Então, a gente faz isso e por trás disso tem tecnologia, né? Por trás disso tem programação, tem lidar com a nuvem, tem lidar com um IoT, que é um componente, tem uma série de coisas aí envolvidas, né? Então, a gente ajuda a inovar, a gente ajuda a fazer o novo, a criar um produto ou serviço novo, a colocar isso lá na mão do teu usuário final, a conhecer esse teu usuário final, fazer uma pesquisa, saber o que ele quer, como ele quer receber, será que vai ter fit ou não vai, é isso que a gente ajuda a fazer. Uhum. Então, ajuda a transformar.
E tu deu um exemplo aí da usabilidade no meio digital, que é tão importante, porque o Nubank, o exemplo que tu deu, ele não traz nada de produto diferente do que os outros bancos trazem, mas ele traz um jeito novo de entregar, ele traz uma experiência
Exatamente isso, uma experiência nova, né?
E isso acaba sendo uma diferenciação dos outros bancos e das outras fintechs também, né?
Exatamente, então tem uma proposta, né? Aquilo que a gente chama de proposta de valor, né? Que é entregue ali pelo Nubank, no caso que eu dei o exemplo, né? Mas tem essa, no fundo, é o mesmo negócio, é banco, é cartão de crédito, mas dá para ver que tem um jeito diferente de entregar, né? E é isso que te encanta, é isso que atrai, é isso que faz com que ele seja um unicórnio agora, né? Valendo acima de bilhão. Então, esse tipo de coisa é uma inovação que a gente chama de processo, de jeito de fazer, é uma coisa que é a mesma coisa de um jeito diferente. Então, não necessariamente precisa ser o novo. Pode ser o melhorado, pode ser o com outra jornada para ser inovação, né? Então, isso é um caso e claro que isso exige muito da empresa, né? Exige testes, exige teste de usabilidade, exige estudar, exige pensar. Isso é feito por pessoas que são... que a gente tem muito apreço lá na Soft, que são o que a gente chama de designers, né? Designers de usabilidade, UX designers, né? Não confundir com designers de interface. Eles são importantes também, mas interface é uma tela, é um botão, alguma coisa desse tipo, né? Agora, usabilidade é realmente o fluxo, é a funcionalidade, é a coisa que ajuda a pensar esse novo, né?
Uhum.
Então, eles são muito importantes e o design é a base do nosso negócio, base do nosso serviço para pensar um produto ou serviço novo. É como que nós vamos colocar na mão do usuário uma experiência a foder, vamos usar os termos assim, né? Uhum. E que ele realmente se encante e ele use o produto e que seja funcional para ele, que resolva um problema para ele, né? E isso exige pensar, né, Guilherme? Então, não adianta a gente sair correndo, agora vamos para o meio digital, vamos fazer uma transformação. Não, você tem que aprender a lidar com isso, né? E isso exige conhecimento, de novo, a gente volta no conhecimento de como fazer, de como entregar uma experiência diferente. Então, enfim, a gente ajuda a transformar, mas a gente também ajuda a culturar, né? Ensinar como fazer, pensar o produto, pensar o serviço, e aí sim sair para um desenvolvimento de software, que é uma coisa já que a gente sabe fazer muito bem, mas esse pensar antes é que é o grande desafio, né?
E essa transformação digital, como é que está sendo agora, nesse momento, para vocês? Imagino que esteja mais fácil para vocês venderem essa ideia, mas como é que era antes dessa crise? As empresas já tinham esse conhecimento que elas tinham que ter essa usabilidade no meio digital e que tinham que ter essa presença mais forte? Ou era mais
assim,
difícil de se comunicar?
Não, claro, era mais difícil se comunicar, tá? Eu vejo assim, vamos lá. Começou todo um movimento em cima disso, várias empresas também estão levando para esse lado, né? E tem várias empresas acordando para o processo de transformação que a gente fala, né? A transformação digital, a gente tem que ter uma questão de conceito aqui bastante importante, não é pegar o teu negócio e colocar lá de forma digital. Transformação digital é uma visão de você saber lidar com tecnologias diversas,
uhum.
né? Ela é muito mais ampla. Então, assim, uma empresa que vem há anos sem fazer nada de inovação, uma empresa que vem há anos sem pensar tecnologia, inovação ou pensar tecnologia não é comprar computador novo, né? Isso não é inovação, isso não é saber lidar com tecnologia. Mas, então, a cultura de muitas empresas aqui no Brasil, no Rio Grande do Sul, é de o meu negócio está dando certo, eu não vou fazer nada, né? Já estou ganhando dinheiro, eu estou bem, então, por que que eu vou inovar? Por que que eu vou inventar um serviço novo? Por que que eu vou entregar alguma coisa nova? Então, é muito difícil, Guilherme, até hoje, você chegar numa empresa e tentar tirar ela da inércia para um movimento rápido, né? É bastante difícil isso, é bastante complexo. Então, claro que algumas empresas já acordaram e começaram a evoluir, né, e aí atrás de saber lidar com a tecnologia para se transformar digitalmente. E não é só lidar com tecnologia, é lidar com o jeito de fazer as coisas também. Tem uma coisa no nosso mundo agora que chama de tecnologia, que chama agilidade, né, trabalhar com método ágil. Então é muito difícil fazer inovação com métodos antigos. Então, tu tem que saber lidar com ferramentas, tecnologias, coisas novas. E, bom, tu imagina numa empresa que é super quadrada, que nunca se movimenta. Isso vai ser muito difícil, né? Então, sim, é muito complexo vender. Era muito complexo vender antes. Eu imagino que com a crise agora, todo mundo vai sentir a dor. Quem não sabia lidar com tecnologia não conseguiu colocar o seu funcionário a trabalhar em casa. Por mais bobinho que seja, é um jeito de lidar com tecnologia. Ou demorou quase 3 semanas para colocar o cara lá. Ou ele não vende o produto na web, não vende online. Cara, esse cara não está vendendo nada, está de porta fechada. Então eu acho que a dor vai transformar, né? Talvez ele não saiba. Quando eu sair daqui os próximos dias, eu vou lá vender para ele uma transformação, um projeto novo, tal. Talvez vá ser mais fácil, porque ele vai sentir que ele estava para trás, que ele ficou para trás, que ele não sabe lidar com tecnologia e que ou ele pega isso rápido ou ele vai desaparecer. E vai, muitas empresas
agora vão ele morrer. Tem a necessidade, né? Antes ele não tinha necessidade porque estava tudo indo bem, só do jeito que ele estava fazendo antes, mas esse é um tempo que ele vai ter que mudar e buscar novas
soluções. Vai ter que mudar. Vai ter que buscar novas soluções. Exatamente, Guilherme. Então, eu acho que vai ser mais fácil a partir de agora, tá? Talvez não pela coisa que seria interessante, que é porque o cara aprendeu sobre fazer um bom produto. Vai ser porque eu tô desesperado, me ajuda. Então tá, então eu vou te ensinar a fazer um bom produto. Vai ser um pouquinho pela dor e não pelo amor, né? Pelo conhecimento e tal. Mas eu acho que vai ser bem... tomara que seja mais fácil, porque vai ser bom ajudar as outras empresas a fazer inovação e crescer e botar no seu negócio no digital.
E dessas empresas, eu imagino que tem algumas que também venham para ti e digam: ah, faz um app aí para mim aumentar as minhas vendas, sem entender que tem todo um processo por trás, né? Tem ainda isso?
Tem muito isso, tá? E tem muita coisa que pedem para a gente desenvolver que já existe, né? Então, a gente é muito cuidadoso para orientar também, né? Dizendo, olha, isso que você quer fazer é mais interessante você comprar pronto, ou melhor, em vez de a gente desenvolver um iFood, entra no iFood com o teu restaurante, vai lá, ele já tem essa plataforma, ah, mas o cara ganha muito. Bom, cara, ele também, ele teve que fazer um produto, ele teve que publicar, ele teve que buscar investidor, tá aí o preço, né? Ele foi lá e investiu bastante. E com certeza, né, tecnologia não é uma coisa barata, né? Ele é o que se tem de mais inovador, sei lá, enfim, é um conhecimento que poucas pessoas detêm e que logo é mais caro, né? Então, muitas vezes o pessoal quer meio desesperadamente, mas não tem ideia de quanto custa. Então a gente orienta, mostra quanto isso custa, e não é barato, a gente sabe que não é barato, porque é conhecimento, e as pessoas que trabalham aqui, que trabalham com programação, com desenvolvimento, são muito concorridas, né? Existe mais demanda de trabalho do que tem oferta de desenvolvedores ou programadores, enfim, né? Então, essa relação torna ela um pouco mais cara, por ser mais rara, mais cara, né? Então, mas tem muita gente que nos procura, a gente orienta, é aquela coisa. Se já existe, não tem por que a gente cobrar para fazer de novo, né? E é melhor você comprar do que fazer, né? Porque é um investimento que é alto e o retorno, ele é, às vezes, um pouco mais demorado até você conquistar mercado, etc. Né? Mas tem muito, tá? Tem muita gente achando que um app resolve. Não, o app não resolve. O app pode ser uma ferramenta para chegar nisso, mas tem toda uma questão de cultura que é importante você ter na tua organização para que ela possa suportar o desenvolver de um produto ou serviço novo usando tecnologia. Então, não é simples, mas a gente tenta sempre explicar antes de começar qualquer negócio ou qualquer projeto novo, para que seja, tenha bastante ciência do empreendedor, né?
E se vem um cara, Osmar, eu quero que vocês façam aí na Soft a transformação digital da minha empresa. O que que tu acha que ele teria que vir já na cabeça, pronto? Porque acho que o cara acaba meio que pensando, só a parte da tecnologia já vai salvar a minha empresa. Mas teriam alguns outros processos por trás e a tecnologia só amplificaria isso, né?
Exatamente. Né? Eu acredito assim, o empreendedor é o cara que enxerga o mercado, né, e enxerga com olhos que outros não têm. Então ele vê oportunidades, ele vê problemas para resolver, ele vê uma série de coisas que são do empreendedor, do cara que visualiza as oportunidades, tá? Então, eu acho que isto é o papel que eu espero de um gestor, ou de um CEO, ou de um empreendedor, que ele realmente saiba ou enxergue uma oportunidade e que ele tenha a mente aberta para trazer isso e que a gente consiga transformar essa oportunidade, né, esse problema que ele quer resolver, usando todas as técnicas que a gente tem em tecnologia para criar uma plataforma, criar um serviço novo. É aquela coisa assim, Guilherme, é mais ou menos como a gente vai no médico. Quando a gente vai no médico, a gente vai porque ele tem uma especialidade, certo? E a gente não chega lá e diz assim, ô médico, eu quero penicilina e eu quero, não quero que seja injeção. A gente não chega falando para o especialista o que que a gente tem, né? Às vezes alguns vão, né, com o Google, mas a gente não chega dizendo qual é o remédio, etc. Então, esse raciocínio é o mesmo quando o empreendedor vem até a minha empresa e diz, Osmar, tu que é o especialista aí, faz a transformação digital. Legal, cara. Tu vens me dizendo qual é o negócio que tu quer criar. E todo o resto eu vou fazer para ti, vou te orientar e vou te conduzir com o que é de mais interessante e mais adequado para a tua realidade. Então, esse posicionamento de especialista, né, em tecnologia, em agilidade, em design de produto, é que eu tenho. É que eu estudei uma vida inteira e tenho uma empresa por 20 e poucos anos. Então, eu acho que ter esse respeito para que eu possa ajudá-lo como especialista é o relevante. E eu, do outro lado, ninguém conhece melhor o negócio do que o empresário, né? Eu só tenho as ferramentas e o conhecimento. Ele tem a visão do negócio e a união dessas duas coisas e que transforma, que faz a transformação, né? Então, lógico que eu não entendo nem 5% do que um empresário como o Giovanni entende sobre o setor de hotelaria. Agora, o contrário é verdadeiro. De tecnologia, eu entendo um pouquinho mais que ele, entendeu? Então, a junção dessas duas coisas é que fazem realmente um baita negócio. Então, cada um no seu quadrado. Eu acho que alguém que chega para resolver um problema, um empreendedor que quer fazer uma transformação, e tem muitos assim, que estão abertos a se transformar, a se modificar, a derrubar o que era feito do jeito antigo para fazer do jeito novo, com uma melhor usabilidade, com uma forma mais show. Cara, se você vem assim, pá, a gente vai dar muito certo. Eu vou te ajudar com a parte da tecnologia, com as melhores ferramentas possíveis de design para criar um produto matador, né? Então, é isso que eu espero que alguém chegue na minha porta, ou é sempre a minha expectativa, né? E se precisar, a gente ajuda a se formar também, dá leitura, faz tudo que for necessário para que chegue lá. Mas eu acho que são essas coisas, Guilherme, um pouco de cada um. A minha especialidade versus a especialidade, do empreendedor. O cara tem que enxergar o negócio, tem que ver o problema que ele está para resolver, e a gente vai usar as ferramentas certas para fazer a coisa dele acontecer. Esse é o conceito.
É tipo, não adianta tu ir no dentista com o pé quebrado, né? Não vai adiantar nada.
É por aí,
Então.
né? Essa é a lógica, tá?
E a soft, qual que é o objetivo agora de vocês? Vocês veem algum crescimento aqui no Brasil? O que vocês querem assim para os próximos anos de?
Legal. Então, a gente tem as nossas metas, né, de olhar para como empresa, como para crescer e tal. Então, mas eu acho que, assim, futuro, complexo avaliar nesses momentos que a gente está em crise, né? Eu acho que a nossa missão da empresa é simplificar a tecnologia e criar valor para cliente. Então, enquanto a gente estiver realizando isso, está muito legal. A nossa visão como empresa é ser reconhecida como uma empresa comprometida e que tenha um conhecimento técnico super válido, como eu falei para você, para ajudar na transformação. Então, eu acho que se a gente conseguir continuar atingindo essa missão e crescendo na média que a gente está crescendo aí de 30, 35% ao ano, né? Eu acho que está super interessante. A gente imagina, a gente atende mercados do Brasil e do exterior mesmo, não saindo de Porto Alegre, né? Então, a gente se vê muito feliz com isso, está num processo de crescimento. Eu acho que filiais, talvez em São Paulo, eu acho que é um mercado que é interessante. Mas como a gente fez algumas mudanças nos conceitos de comercialização de serviços e tal, com foco muito no online, isso tem nos ajudado a ser a empresa que a gente é, mesmo sendo uma empresa local aqui de Porto Alegre. E a gente também não acredita, Guilherme, em centenas, milhares de pessoas. A gente acredita em fazer bem feito, com menos gente e com mais qualidade, com mais qualificação, com mais conhecimento. Então, não é a quantidade de pessoas, não é a quantidade de faturamento que move a gente. A gente quer realmente participar de ideias legais, fazer bons projetos de software, ajudar em transformação, trabalhar com o que a gente gosta de fazer e, como eu disse, criar pessoas fantásticas dentro desse processo, né? Ajudar pessoas a se desenvolver. Então, isso está sendo atingido com maestria, eu diria, por todo mundo que está dentro da software. Então, acho que é isso que a gente quer para o futuro, continuar fazendo isso com muita paixão, né? Acho que isso é a grande sacada, e tudo que a gente faz com paixão não faz bem.
Sim, bem legal. Aqui o Jairo Ferreira comentou: macro atacado à economia, era na oportunidade uma empresa da família do senhor Nery de Mello, que mais tarde se tornou vereador em Santo Ângelo.
Existia. Um pouquinho antes de você aí, eu me lembro dessa eleição, até eu estava lá no macro quando ele se elegeu vereador. Me lembro disso, sim.
E agora a gente já transicionando mais para ti de novo, para o Osmar. Começou então como programador, depois virou empresário. E hoje tu também está trabalhando como professor, né? Até a gente estava falando antes que tu sempre teve essa ideia meio que na cabeça, porque tu sempre teve bons professores aqui em Santo Ângelo e também em Porto Alegre. Quando é que tu sentiu meio que essa necessidade de começar a dar aula? Como é que foi essa transição de empresário para professor?
Legal, excelente pergunta, Guilherme. Assim, eu sempre tive o sonho de ensinar, tá? Se eu te contar que antes de ser um programador, lá quando eu estudava no Verzer ainda, eu queria ser professor de educação física, porque eu tive um professor fantástico aí em Santo Ângelo, ele tá aí ainda, que me ensinou muito sobre disputa, sobre, como é que chama, sobre brigar até o fim, que é o professor Raul Savinsky, né? E ele foi um professor que me treinou handball, era goleiro de handball, uma das piores profissões que tem, e ele me ensinou a competir, ele me ensinou a treinar, ele me ensinou a ter resiliência e tal, porque, pá, no frio de Santo Ângelo, tomar bolada de handball era a pior coisa que tinha. Mas, enfim, ele foi um professor que me ensinou a brigar, né, por jogar, quando entrar num jogo. Isso serviu para minha vida toda como competidor, né, entrar para ganhar. Ou se perder, perder com raça, pelo menos, né, é jogo para com raça, né. E então, eu tive esse excelente professor e depois eu tive uma série de bons professores que sempre me ajudaram. E quando eu venho para Porto Alegre, eu venho estudar na URGS e tal, e eu me senti estudando de graça na URGS. Isso foi uma coisa muito transformadora para mim, né? Porque quando eu venho de Santo Ângelo para cá, eu não conseguia pagar uma faculdade em Porto Alegre, uma PUC. Uhum. Já tinha uma filha nessa época, né? Em 96, eu fui pai muito cedo. Então, eu entrei na URGS e eu fiz URGS, eu fiz pós-graduação, eu fiz mestrado. Teve esse movimento de que eu precisava devolver, né? Eu precisava devolver. E o devolver, e eu tive grandes professores, grandes pessoas que me colocaram em frente a oportunidades, e eu precisava ir devolver, porque eu achava que isso, eu acho que isso vai fazer toda a diferença. Então, hoje eu já tive umas centenas de alunos em várias turmas de pós-graduação, orientação e tal. E é muito realizador, né? É onde eu me sinto muito bem, porque eu estou devolvendo aquilo que eu ganhei na URGS, por exemplo, daquilo que outros professores me deram de tempo, e é muito legal você ver alguém, quando você toca alguém no sentido de conhecimento e transforma, né? E, então, acho que isso realiza pra caramba, cara. Então, foi um chamamento, uma sensação, e eu me sinto na obrigação de devolver, né? De trazer, de... porque isso transforma as pessoas, né? Foi o que fizeram comigo, né? Que me deram oportunidades, me ensinaram. Então, enfim, eu acho que isso é uma das coisas mais legais que tem.
E o que que tu tá ensinando mesmo lá na URGS? Qual que é o...
Na PUC, né? Na URGS eu não... Isso, na URGS eu estudei só. Eu leciono cadeiras de sistemas de informação na Unilassalle, né? E leciono na área de gestão de projetos uma cadeira relacionada a custos em projetos, né? Até pela minha formação contábil e tal. Então, eu leciono como gerenciar custos num projeto, a lógica de análise de investimento, retorno de investimento, enfim, esse tipo de negócio, de conhecimento que eu tento levar para o aluno, que em épocas de crise são muito importantes, né? Que não deixa de ser educação financeira, né? A gente tenta também, dentro disso, transformar as pessoas. Uhum. Tá? Então, é muito legal. É uma coisa que eu não tive até entrar na faculdade e que depois transformou minha vida, que é a educação financeira, e que eu tento levar para gerentes de projeto fazerem isso dentro dos seus projetos. Bem desafiador e bem interessante. E todo mundo tem medo, né? Todo mundo morre de medo disso, mas não tem nada de complexo. A gente tem que encarar os números, que eu falo sempre, e lidar com eles da melhor forma possível. Eles são amigos, né? Estão aí para mostrar isso, né? A gente está sendo salvo hoje porque a gente está entendendo os números. A gente está olhando para os números e tomando decisões de ficar em casa, tomando decisões de guardar a grana por enquanto, de negociar o nosso salário, etc. Tudo ligado a números. Então, lidar com isso de forma tranquila é importantíssimo, eu diria, na carreira de todos, né?
Uhum. E esse retorno meio que a universidade dessa... Na verdade, tu era aluno antes e depois se tornou professor. Tu consegue perceber alguma diferença entre essas gerações, a tua geração e a minha geração?
Eu acho que ser professor hoje em dia é super desafiador, Guilherme, tá? Uhum. Porque você está falando uma coisa ali na aula e o teu aluno está pesquisando no Google, né? Então, eu acho que isso é um grande desafio que faz você, como professor, não parar de estudar nunca, né? Então, você tem que ir atrás, você tem que conhecer, e você, principalmente, tem que ter experiência no que está fazendo, né? Eu tenho, de novo, a dualidade de ser um cara teórico quando eu olho para a academia e um cara prático quando eu olho para o mercado. Tudo que eu aprendi, tudo mesmo que eu pude aplicar, que eu aprendi na universidade, eu posso aplicar na minha empresa, eu faço, para ver se dá certo, se dá errado, ou como é que é mesmo. Então, dar aula para alguém mais jovem que está consultando no Google ali, no máximo que ele pode ter é acesso à teoria, ao conhecimento ali, mas a experiência nos traz uma segurança muito grande em sala de aula trazer junto esse aluno que muitas vezes te questiona, né? Mas
E
é
é
super
muito
tranquilo.
Louco, porque tu pode ser provado errado ali na hora, né? Se tu...
Exatamente.
Então,
tu tem que
estar sempre buscando conhecimento.
Isso. Buscar conhecimento é a necessidade que a gente tem e tem que ter essa consciência, eu diria, tá, né? Porque senão... E também, se é aquela coisa, a gente se engana, pode estar errado, então ter a humildade sempre de aprender também com o aluno, né? A gente aprende muito. Não, parece que é uma via única, não, mas é uma via dupla, porque alguma coisa que você não sabe, e é normal que isso ocorra, tu traz na próxima aula, tu estuda, o aluno te desafia, e eu tenho grandes amigos já, né, que antes eram alunos, que realmente fizeram eu crescer também. Então, acho que humildade sempre, né, a gente não é dono da verdade, mas é desafiador, né, o aluno... Eu te confesso que é muito difícil ver o aluno, muitas vezes, no celular ali, ou no notebook, porque isso é normal em sala de aula hoje, né? E eu fico preocupado se ele está realmente pesquisando coisas sobre o assunto, né? E a grande maioria das vezes está, e a gente tem que entender esse processo, né? Então, é um jeito novo, a tua geração, outras gerações mais novas, tem um jeito novo de aprender, que não é igual o que eu tenho. Eu, para mim, eu sou monotarefa, eu tenho que estar na aula olhando para o professor, porque se eu olhar para o celular, eu já me perco. E o pessoal mais novo tem essa capacidade aí de ouvir, botar um fone de ouvido, olhar no celular e analisar a aula ainda. Então, acho que é, o pessoal que já que nasceu dentro da tecnologia e multitarefa aí, né?
Uhum. A gente já está em 55 minutos agora.
Uau.
Passou rapidinho até.
Passa.
Acho que a gente cobriu bastante coisa já sobre a tua história, a história da Soft também.
Sim.
Eu queria que tu deixasse uma mensagem aqui para os empresários e empreendedores que estão passando por esse momento difícil. O que que tu poderia dar de conselho, alguma coisa que tu acha que pode agregar na vida deles?
Legal. Bom, eu acho que assim, ó, no meio da crise é muito difícil a gente falar do que deveria ter sido feito antes, né? E, mas eu acho que nesse momento, se a gente for olhar para tudo o que as empresas estão passando, eu acho que vale se analisar, ou analisar o seu negócio, aproveitar esse tempo que está sobrando, né? A gente está em casa muitas vezes, muito preocupado, mas buscar principalmente ler todas as MPs que estão saindo aí, conversar com o seu contador, conversar com o banco, renegociar, tentar o máximo fazer o teu negócio sobreviver, né? Eu acho que vão ir atrás de informação, pedir ajuda, eu acho que esse é o grande caminho, né? Se você acredita no seu negócio, faça sobreviver. O outro conselho que eu dou é que não esqueça que CNPJ é feito de CPF, né? Sempre são pessoas, ao final sempre são pessoas. Os próximos, esse mês de abril, março, pouquinho de março, abril, maio, vão ser meses de perda, mas o mundo não acaba aí, né? Vai passar, a gente vai atrás, e para lidar com esse com menos receita e com a mesma despesa, tem que tentar se segurar no que for possível. Informação, pedalar, negociar, etc. Então, esse é o momento, pé no chão e olhar para isso, né? Uhum. E tentar sobreviver. Feito essa sobrevivência, garantindo isso, retomando isso, eu acho que a gente tem que, em qualquer negócio, olhar para dentro. Olhar para dentro, lá na frente, quando a coisa voltar, tomar respirar, e ver se a gente está... O que a gente aprendeu com essa crise? Se a gente está num caminho de saber lidar com a tecnologia, se a gente está num caminho de saber usar a tecnologia a nosso favor, né? Enfim, analisar se você está fazendo uma boa gestão, pensar que sim, tem que ter margem para uma reserva de contingência, porque isso aqui vai ir e vai voltar, né? Então, é reanalisar o teu negócio da perspectiva do que você faz, vende e oferta, e também como você faz a gestão do teu negócio. Você vai ter que ser crítico nisso, porque essas crises vão voltar. Vai acontecer, talvez, uma segunda onda, uma terceira onda, a gente não tem certeza ainda, mas pode ocorrer. Então, eu diria que a gente tem que ser crítico nesse momento, né? Crítico com tudo que a gente está fazendo, mesmo aquilo que está certo, se questionar para realmente pensar lá na frente. E sim, gente, a gente precisa ter 2 ou 3 meses de fluxo de caixa para sobreviver, porque pode ocorrer de novo. Então, se reestudar. E se der tempo ainda de tudo, pensar em inovação. Não dá para ser do jeito que era antigamente. O mundo exige novas atitudes. Aquele negócio certo não é mais garantido. Vai precisar ser diferente. Então, essas 3 coisas. Agora é segurar, cuidar das pessoas. A segunda coisa é olhar para o teu modelo de gestão e o que tu oferece e pensar em inovação. Só a inovação vai colocar a gente em outro patamar. Inovação pode ser só melhorado, não precisa ser totalmente novo, mas é só isso que vai fazer a gente mudar. Não dá para ficar na acomodação que todos os nossos negócios, e eu falo inclusive para o meu, existe, que a gente fazia antes. Tem que estudar. Inovação é conhecimento. Como fazer melhor sempre. Não pode parar de melhorar. Então, acho que é isso que eu diria. Parar para pensar e sair dessa fazendo uma coisa diferente.
Uhum. Muito boa essa tua fala. Acho que cobriu todo o processo aí do que o cara tem que fazer, o passo a passo. Eu
tá
te
bom.
agradeço, então, Osmar, por ter aceitado fazer parte desse meu novo projeto. Significa bastante para mim. É bom trazer pessoas como você, que tem uma experiência já mais de 23 anos tocando a própria empresa, tocando o próprio barco. E com certeza acho que foi que trouxe muitos insights aqui para todo mundo. Quero agradecer a todo mundo também que está nos acompanhando. Tu quer deixar alguma mensagem aí, Osmar?
Com certeza, pessoal, estou à disposição, se conectem, LinkedIn, próprio site da empresa, fico à disposição, né? Vamos passar por isso, vamos em frente, muito obrigado por quem me ouviu, e eu acho que é isso, vamos em frente, cuidem-se, né? Mais do que nunca, cuidem-se e se precisarem de mim, estou à disposição aí no que eu puder ajudar.
Uhum. O site da Soft
é
softdesign.com.br.
Isso, softdesign.com.br.
Tá,
tá? E no LinkedIn também pode buscar pelo meu nome, tô à disposição aí, tá bom? E vamos embora, vamos passar, vamos inovar, vamos passar por isso aí e fazer o melhor possível aí para todos nós.
Tá bom. Muito obrigado, então, Osmar. Obrigado a todo mundo que assistiu. E amanhã eu vou estar ao vivo às 4 horas novamente.
Obrigado, Guilherme. Um abraço.